Fala, galera da Tatame, estamos de volta com mais um Tatame Cast. Desta vez eu tenho minha parceira aqui de volta, Dai Bueno, faixa roxa e comentarista da Tatame. E o prazer de receber hoje Gabriel da Volk. A gente vai abordar vários assuntos irados aí. E vale citar também que esse episódio é um oferecimento da USA Hemp Brasil, junto com a Volk Kimonos. Gabriel, prazer ter você aqui, meu amigo.
Fala, Vitor, beleza? Prazer é meu aí, bom dia. Fala, Dai, beleza?
Bom Tudo dia, bom? Fala, Vitor, fala, Gabriel. Fala, galera da Tatame. De volta aqui ao Tatame Cast com meu parceiro Vitor e com esse grande convidado hoje, Gabriel da Volk.
Gabriel, queria que você comentasse aí como é que foi essa última semana para a marca Volk, responsável por levar o jiu-jitsu feminino até a televisão. Cara, feito inédito assim, porque a gente vê que ainda o jiu-jitsu masculino tem muito mais visibilidade que o jiu-jitsu feminino, mas você optou por fazer diferente, criou esse GP da Volk feminino, conseguiu levar quatro meninas do jiu-jitsu, né? As duas finalistas, mais a super luta, para uma rede de televisão que foi a Band. Cara, como é que foi isso?
Cara, então, primeiramente, assim, a gente ficou muito feliz aqui, tanto com o processo todo, como com o resultado, né? Porque a gente nunca tinha feito nenhum evento e meio que as coisas foram acontecendo e a gente ficou muito feliz justamente por isso que você falou, né? Desde quando eu entrei no jiu-jitsu, eu percebia que faltava muita mulher, faltava muito. E rolava um preconceito, né? Muito grande, tanto por parte de por todo mundo. Não é coisa de mulher, entendeu? Jiu-jitsu não é coisa de mulher. Fica lá tendo muito contato e tal. Então, pô, é agressivo. O negócio vai quebrar o braço. Vai chegar lá, vão quebrar o braço da menina, não sei o quê. Só que a gente sempre pensou diferente nisso, né? Tanto que a gente é a marca que tem mais modelo feminino no mundo. E vamos continuar sendo. E desde o início a gente reparou muita dificuldade, não só no mercado, mas na atmosfera do jiu-jitsu no geral, com o público feminino, né? E isso motivou a gente a buscar cada vez mais ampliar esse público. Então hoje a gente vê os nossos kimonos, tipo assim, tem menina que compra sem treinar. Aí fala, putz, agora eu vou ter que treinar. E tem, com certeza, eu acho assim, o maior motivo, né, da gente ter feito esse evento, valorizado as atletas e tal, é mostrar para várias outras meninas, mulheres, que o jiu-jitsu pode ser para elas, né? Elas podem, se elas quiserem, elas têm que treinar. Não tem essa. Independente de ser competidora ou não, é isso, é para todo mundo que quer.
Verdade. Gabriel, muito bacana a iniciativa que a Volk vem tendo desde o início, né, da criação da marca. Eu acompanho o comecinho da Volk, vejo o empenho de toda a marca aí, a cada 2 meses, mais ou menos, vocês estão trazendo um lançamento. Eu queria que você analisasse, né, diante de todo esse crescimento dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu, que a marca vem fazendo, vem marcando cada vez mais, consolidando o nome dela dentro do jiu-jitsu, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, com campanhas de engajamento, né, como teve do racismo, do autismo, né, dentro e fora do tatame. Como é que você já projeta a Volk, né? Quais são os próximos passos que você projeta para a Volk daqui próximo ano?
Cara, então, essa questão que você falou é bem interessante da gente se posicionar em algumas questões, né? Lembrando, cara, que assim, a gente não quer saber de política, entendeu? Não é nada que a gente faz...
Programado, direito, né? Para levantar uma bandeira, né, de política.
Não,
né?
Não é direito, esquerda, centro, não sei o quê. São coisas que, na nossa visão, são muito além disso. Por exemplo, racismo, né? Conscientização do Outubro Rosa, conscientização sobre o autismo. Coisas que, assim, independente de partido ou de ideologia, etc., a gente acha que é fundamental a sociedade ter uma ideia sobre isso. Né?
E faz parte também da campanha, né, do lifestyle do jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu é para todos. Então, eu acho muito bacana a Volk ter esse engajamento, não só dentro do esporte, mas também fora, com a inclusão de campanhas como o racismo, o autismo, né? Porque a gente também tem essa coisa do jiu-jitsu ser para todos, né? Não ter distinção, né?
Exato. Foi, na verdade, foi por isso que a gente começou a fazer esse tipo de posicionamento, né? Um dia eu estava assistindo um jornal na televisão e aí estava tendo um caso de racismo, acho que era no tênis, se eu não me engano, cara. E aí era noite, assim, eu fiquei meio indignado com aquilo, né? Aí eu fiquei com raiva, falei assim, cara, se fosse no jiu-jitsu isso, esse maluco ia... Eles estavam ferrados, eu pensei assim. Só que eu pensei, pô, peraí, no jiu-jitsu não tem isso. Ou pelo menos eu nunca vi, nunca ouvi nem ouvi falar. Então eu falei, pô, por que a gente não usa o jiu-jitsu para propagar isso? Entendeu? Falei, pô, vamos fazer um kimono com esse tema, pô, a galera vai abraçar e a gente vai deixar claro o posicionamento do jiu-jitsu. Ó, meu irmão, aqui é todo mundo igual, quem quiser treina, e não tem essa de, sei lá...
Não tá, também todo mundo se iguala, né?
Exatamente, exatamente. Você pode ser ali, sei lá, presidente da república, um embaixador, um juiz, como você pode ser qualquer outra profissão, que ali vocês podem estar iguais ou até, independente da posição social, a pessoa ser mais graduada. E aí?
É.
Então, eu acho que isso aí é fundamental. E aí, para o próximo ano...
Não, pode falar, eu te cortei. Pode continuar aí.
Não, só terminando o que ela perguntou aqui. No próximo ano, a gente pretende... fazer mais eventos, com certeza, e continuar, né? Assim, a gente está fazendo mais ou menos 2 lançamentos por mês de kimono. A gente quer continuar isso e aumentar a nossa produção e continuar também se posicionando aí, né, nas coisas que a gente acha que pode ter um impacto positivo na sociedade e trazer mais gente para o jiu-jitsu.
Irado, muito boa essa ideia aí. Já emendando nos seus projetos para o ano que vem, você acabou de citar aí, pensa também em fazer um GP masculino? A galera do masculino ficou assim muito empolgada pela estrutura que foi oferecida para as meninas, o evento jiu-jitsu parar na televisão é algo...
Na TV aberta, né?
Na TV aberta ainda, é muito novo. Então, a estrutura que eles tiveram os mesmos destaques de quem estava lutando MMA. Então, queria saber se você pensa também em levar... Um GP masculino, criar um GP masculino?
Cara, com certeza criar um GP masculino. Uma coisa que a gente pensa muito também é fazer sem kimono, porque eu acho que é uma modalidade que a galera no Brasil ainda não gosta tanto, né? Não é ainda...
Como lá fora, né?
Ainda não engatou aqui ainda, né?
Exatamente. Eu acho que de repente a galera gosta mais de assistir do que de treinar sem kimono. Né? Porque geralmente são lutas mais movimentadas.
Muito mais.
E... Só que o que acontece? O que eu vejo, né? Baseado na minha pouca experiência que eu tenho como lutador de jiu-jitsu. Muita gente entra na academia e não tem sem kimono.
É.
Aí começa, não, faixa branca não pode treinar sem kimono. Aí, pô, o cara na branca passa a branca inteira sem treinar. Chega na azul, ele já acostumou a não treinar sem kimono. Então, ele acha difícil fazer pegada, não sei o quê. Quando o cara chega na marrom, que ele vai treinar com um azul que treina sem kimono...
E já tá fazendo essa vida inteira?
Aí ele toma um carro. Aí ele fala, não, sem kimono é chato, sem kimono é ruim, sem kimono é porqueira, sem kimono escorrega, sem kimono não tem pegada. E aí afasta a galera. Então, eu acho que o pessoal tinha que começar. Minha opinião, né? Não sou ninguém para falar isso, né? São faixa roxa ruim.
Gabriel treina também, né? Gabriel faixa roxa. Eu ainda quero ver o Gabriel treinando.
Vocês vão ver. Em breve eu vou fazer uma lutinha aqui também.
Boa.
Mas o que acontece, cara? Eu vejo que, assim, a galera acaba que não treina. Eu acho que devia começar desde a branca. Treinar tudo, entendeu? Treinar os dois. Pelo menos eu vejo assim. E aí... vencer isso aí, né? Porque eu acho que ajuda saber os dois. Um complementa o outro.
Sim.
Mas eu acho também, o Gabriel, que vem muito dessa... Assim, eu, pelo menos, quando comecei a treinar, o meu professor falou que o ideal era eu começar a treinar na azul quando a gente já tem um jogo mais formado, que a gente já entende mais o posicionamento. Porque na branca, né? A gente sabe, a gente fica tudo muito meio perdido ali, é tudo muito novo. E o sem kimono é um outro esporte, né? Até para a gente que já está graduado, já está treinando um tempo, a gente sabe que o ritmo é diferente. Então, acho que é por isso que tem algumas academias, como eu tive quando eu treinei, que o meu professor me falou isso. Eu não gostei quando eu treinei a primeira vez de branca. E aí ele falou, Dai, volta a treinar na azul quando você já tiver um jogo já mais montado, quando você já entender melhor ali o posicionamento, né? Porque sem kimono é um outro esporte, é totalmente diferente. Então, por um lado, eu acho que isso é bom, né? Porque,
então, mas aí você mas chegou na azul, você voltou.
Voltei.
Então, é isso que eu tô falando. Tem gente que não volta nunca mais.
Aí eu voltei e vi que realmente foi bom para mim.
No meu caso, eu comecei a treinar sem kimono. Eu tinha o maior preconceito, cara, com kimono. Eu achava uma coisa, assim, absurda. Eu pensava, pô, se eu tiver que brigar... Porque eu lutava boxe, né? Aí eu pensava, pô, se eu tiver que me defender, se eu tiver que brigar na rua, sei lá, tiver alguma situação de perigo, eu não vou estar de kimono. Por que eu vou ficar treinando de kimono? Ficava pensando nisso, né? Essa loucura. Sim. E aí eu comecei a treinar boxe. Aí um dia na academia lá faltou... O cara ia lutar na época um evento de MMA e faltou gente para fazer porrada com ele. Aí eu fui fazer lá o sparring do cara de luta. Aí trocando, pô, troquei bem com o cara e tal. Aí quando o cara viu que eu não sabia nada de chão, já era. Ele me derrubou e já fiquei igual uma tartaruguinha lá no chão. Aí depois disso, eu meio que foquei assim, defender queda, sabe? Defender queda e bater por cima e tal. E aí comecei a treinar um pouco sem kimono. E aí meu irmão voltou dos Estados Unidos lá, ele competia wrestling lá nos Estados Unidos. Falou, cara, a parada é jiu-jitsu. Tem que saber jiu-jitsu e tal. Eu falei, porra, eu não queria ir pro jiu-jitsu de jeito nenhum, cara. Aí quando eu fui, pô, mudou minha vida assim. Eu falei, mas, não, é a melhor coisa que tem. Tá doido.
Todo mundo tem uma história assim marcante com o jiu-jitsu. Gabriel, voltando a falar do GP, assim, queria que você analisasse como que foi o nível técnico, assim, o que você achou das lutas. Teve um ponto importante na final do GP da Maria Eduarda e a Vitória Vieira, que elas eram companheiras de equipe, né? E optaram por lutar e saíram na mão mesmo. A luta foi pauleira até o final. Eu queria saber sua opinião sobre a luta delas.
Então, cara, isso é uma coisa até engraçada. Porque quando a gente foi fazer a seleção, a gente procurou pessoas que lutam para frente, né? Independente da faixa, a gente procurou gente que ia dar show. Eu acho que foi o que aconteceu. Tanto que das 6 lutas que a gente fez aqui, 5 foram finalizações. Né? E a final, a outra semifinal foi pro Golden Score, foi 6-6. Mas assim, cara, quando eu comecei a ver isso, eu vi que tinha gente da mesma equipe. O que que eu fiz? Conversei com o mestre delas, que é o Júlio, e conversei com elas, tá? E aí a gente conversou, olha, vocês são da mesma equipe, apesar delas não treinarem no mesmo núcleo e tal, vocês são da mesma equipe e tal, não sei o quê, papapá, como é que fica isso? Aí elas, não, a gente luta, pô. Inclusive, já aconteceu, de vez em quando acontece, né? Chegar no campeonato, tem que lutar. Eu falei isso com o Júlio. Falei, Júlio, o que você acha? Tem problema? Não sei o quê. Ele falou... Vou falar o que ele falou aqui, não sei nem se eu posso falar.
Fala aí.
Ele falou assim, cara, mulher não tem essa palhaçada de fechamento, não.
Exatamente.
Ele falou, mulher não tem essa palhaçada, não. Elas pegam, vão lutar, saem dali, elas são amigas ou não. Mas, assim, quando elas são amigas, elas não deixam de lutar por causa disso. A Maria Carolina Joia, sabe quem é?
Sim,
faixa roxa duríssima que lutou aqui. Ela já lutou com a irmã dela, cara.
Já.
Eu lembro.
Olha aí, ela deixou de ser irmã da menina? Elas deixaram de ser irmãs? Deixaram de ser amigas? Ela já sai na porrada todo dia, cara. Eu acho até que, sim, depois disso, pensando por um ponto de vista de quem está assistindo, fica até bem interessante. Porque quando você já conhece muito o jogo um do outro, você tem que tirar um coelho da cartola ali, cara. Você tem que fazer alguma coisa que está fora do teu já esperado, né? Para surpreender. Então, achei que foi muito bom, cara. Tanto as lutas aqui quanto a final. A final foi equilibradíssima, né? Equilibradíssima. Foi
até pro Golden Score, né? Final.
Foi pro Golden e foi decisão no final. Mas foi, pô, muito equilibrada, cara. Assim, você tá, era aquele jogo que se desse um molezinho, acabava a luta. Achei que foi
todas assim. Todas as lutas foram ótimas, até das faixas coloridas, lutando com as mais graduadas, né? Foram um show de jiu-jitsu.
Sim, sim, eu gostei muito também. E outra luta muito boa foi a super luta da Keila com a Rebeca, né?
Isso, foi lutão também.
Lutão. A
Keila finalizou.
Sinistro. Começou acelerada já. Ela entrou, já deu uma queda. Aí achei que ela ia pegar no armlock. A Rebeca defendeu bem pra caramba. Começou a passar, quase passou. Pô, foi lutaço. Lutaço.
Rebeca vai estar semana que vem no BJJ Star, né? Então já foi uma... Já foi um aquecimento.
Sábado agora já, né?
É, sábado agora.
Sábado agora. Vai ser uma luta boa também.
Me deixou impressionado também durante o GP. Você convocou uma atleta que ela acabou de pegar a faixa azul, a faixa branca, e ela lutou muito. Aluna do Plebinho. Eu esqueci
então,
até
Beatriz.
O nome dela. Beatriz. Cara, ela lutou muito bem, cara. Essa menina aí é muito sinistra, cara.
Pô, ela é... Ó, ela é,
o dela é muito alto.
Sim.
Pode guardar o nome dela.
Mas desde a branca ela é assim.
Então... O que aconteceu? Uma vez eu fui lá no Clebinho, fui lá, sei lá, tem uns 6 meses atrás, sei lá. Ele falou pra mim, falou, cara, olha essa menina aqui. Que a gente conversando, né? Aí ela era faixa branca, tava, cara, finalizando roxa competidoras mais pesada que ela. Num treino de... Num outro treino que não era em outro lugar. Né? Aí ela tava assim, cara, de igual para igual, com roxa, mais pesada. Eu falei, essa menina não é faixa branca, né, Clebin? Porra. Ele falou, é, cara, essa menina tem, sei lá, tem 4 meses de jiu-jitsu. Eu falei, valeu. Pô, não é possível. Aí eu comecei, é aquela pessoa que, primeiro que ela leva muito a sério, né?
Sim.
Ela treina, faz a preparação, faz a dieta. O que os professores e professoras falam, ela pega e faz, confia. E ela tem uma cabeça muito boa, então ela entra no campeonato, por mais que ela vá para finalizar, geralmente ela finaliza todas as lutas, ela tem uma cabeça consciente, sabe? Ela sabe o que ela está fazendo, ela espera, ela explode na hora certa.
Maturidade de competição, né? Maturidade de você estar ali no saber. Você sabe o que você vai fazer e não erra. Eu observei ela lutando algumas vezes no sul-americano, depois no brasileiro. Ela era muito diferente das outras meninas pela concentração dela. Já encarava a competição ali como um trabalho. Igual faixa azul, faixa roxa, leva aquilo para a vida. Então, acredito que por isso que ela evoluiu muito, cara. Porque, claro que você sabe quando uma pessoa é um fenômeno, mas ela ser um fenômeno assim, por pouco tempo de jiu-jitsu, assim, é só lapidar que daqui a pouco não tem mais o que melhorar. É só ela seguir certinho e vai dar certo.
É um talento natural e também isso se dá muito ao treino de competição que ela tem, né? O Clebinho comanda um treino de competição lá em Laranjeiras, onde todo mundo compete e vive o jiu-jitsu assim. Os meninos lá treinam 3 vezes ao dia, competem em tudo, todas as confederações, federações. Então, isso também já deixa ela num outro nível, né? De uma maturidade, de estar treinando com graduados, experientes em competição, já tem, né, aquele talento dela ali. Então, acho que tudo casou muito bem, né? A vontade dela, o talento, mas o meio que ela está vivendo ali de competição, né? Isso ajuda muito.
Gabriel, eu quero fazer minha última pergunta aí para você, que eu acho que é uma dúvida assim, de todo mundo, e isso ainda não é explorado. O atleta hoje, ele acha que só ele vencer, ter muitas medalhas, é natural uma marca vinha até ele e ofereceu o patrocínio. Ele acha que vai acontecer assim. E a gente sabe que não é mais só vencer. É sobre como você trabalha a sua imagem, como você vai fazer o seu patrocinador ganhar visibilidade. Porque a gente aqui é um exemplo, eu e o Edai, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir entrevista com o cara.
Exatamente.
E ninguém de outro meio de comunicação vai vir falar sobre jiu-jitsu a não ser o especializado. É igual o futebol. Tem a editoria focada em só futebol. Ninguém que faz cidade vai vir falar de futebol. Como no jiu-jitsu, ninguém que faz cidade, segurança pública vai vir falar com o jiu-jitsu. E a gente tem...
A galera reclama muito, né, Vitor? Mas quando a gente faz o contato, até mesmo os atletas profissionais que vivem disso, né, do alto rendimento, quando a gente vai entrar em contato para fazer algum tipo de matéria e tal, ai, mas agora, ai, meio que, sabe?
Aí sempre... marca o horário, desmarca.
Desmarca.
Seja, eles pensam que a gente também tem outro tipo de produção. Então, a gente aquele horário assim. Eu queria você que abrisse a mente deles, assim, como empresário, falando do outro lado, né? Como é que um atleta hoje pode conquistar um patrocínio além de ter medalhas?
Cara, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala. Já fiz até alguns vídeos, botei no YouTube, em todos os lugares, tentando dar meio que uma luz sobre isso. Porque, assim, a gente recebe uma quantidade enorme de solicitação de patrocínio, né? Ano passado foram mais de 40 mil, pra você ter ideia. É muita gente. Só que as pessoas ainda confundem muito as coisas. O patrocínio, ele é uma relação comercial, né? Então, não é uma ajuda, não é um favor, não é uma doação.
É uma filantropia, né?
Exatamente. Isso existe. A gente faz isso também.
Sim, também. Mas nesse caso, não.
Mas, nesse caso, não é assim. São coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente pensa em patrocinar um atleta ou uma atleta, a gente pensa principalmente no retorno que aquilo vai ter para a gente, né? E aí, o que, que no nosso caso aqui a gente avalia? A gente avalia não só o desempenho como competidor ou competidora, que também, inclusive, a gente patrocina a gente que não compete, tá? Mas a gente avalia o que, que aquela pessoa pode agregar à marca, o que, que ela vai trazer de visibilidade, o que, que ela vai fazer de bom, como que ela vai aparecer, quais são os valores que ela passa, se tem a ver com os valores que a nossa marca quer passar. Não adianta nada a gente patrocinar alguém, pô, mega, super, ultra campeão mundial, que tem um posicionamento, sei lá, racista, ou que não vai de acordo com as
coisas. Totalmente do conceito da marca, né?
Exatamente, porque isso aí vai ter um peso contrário, entendeu? Tudo que eu estou construindo, o cara vem, a menina vem e dá uma porrada na minha ideia. Então, não é isso que a gente procura. A gente procura alguém que esteja alinhado com a gente, com os valores e tal, e que traga uma visibilidade boa. Outra coisa é vestir a camisa, né? A gente tem vários tipos de atletas aqui. Hoje a gente está até com uma equipe muito boa. Mas uma coisa que faz muita diferença é como a pessoa se identifica com a marca, sabe? Então ela tem orgulho de ter aquela parceria, ela mostrar isso para as pessoas. E isso tem um peso muito, muito legal. O que eu falo bastante para a galera trabalhar a imagem. Se você for 10 vezes campeão mundial, lógico, vão te procurar. Vão bater na porta da tua casa para te dar um patrocínio ou vários patrocínios. Vão querer, lógico. Mas quantas pessoas conseguem fazer isso? São poucas, né? Então, você tem outras milhares de formas de conseguir um patrocínio sem ser focado só 100% na competição. Às vezes, você é uma pessoa engraçada. Você tem uma página de humor, sabe? Às vezes você é competidor, mas você não é top, então você quer mostrar as dificuldades do seu dia a dia para chegar no campeonato. Você quer mostrar... Então você é nutricionista, sei lá, você sabe de nutrição, então você dá dica de nutrição para o jiu-jitsu. Cara, são, assim, infinitas possibilidades, sabe? Desde a pessoa simplesmente documentar a rotina dela de uma maneira inusitada, ou profissional, ou engraçada, seja o que for, até você ser super campeão, entendeu? Mas o foco não é só competição.
Não é só medalha.
Não é só medalha. A gente sabe muito bem que, assim, a maioria esmagadora das pessoas que praticam jiu-jitsu não competem. Ou seja, você tem milhares de outras formas de se comunicar, de motivar as pessoas, sem ser só a competição, né? Então, claro, competição é um caminho ótimo, muito interessante, pô, para quem quer ser competidor mesmo, chegar no top mundial, legal, é muito bom. Só que não é a única opção, né?
E, Gabriel, falando assim, do atleta que já é contratado, qual seria, assim, na sua visão, os três piores erros que ele poderia cometer. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu já tive contato com outros empresários de marca de jiu-jitsu, e eles citam a dificuldade que, às vezes, o atleta ele só quer o patrocínio, mas ele não traz nada de volta. Ele não traz nada de volta. É difícil marcar uma sessão de foto com ele, é difícil pedir para ele se posicionar em relação a alguma coisa, a própria marca. Ele não posta nada, ele só quer o salário dele e o kimono para lutar e acabou. Existe algum então, tipo que o atleta se compromete além disso?
Cara, existe. A gente passou por isso lá no início. E aí, o que que a gente começou a fazer? Contrato. Isso é uma dica que eu dou para as outras marcas aí, de qualquer coisa, né? Quem for para fazer patrocínio de qualquer coisa, suplemento, sei lá, qualquer marca que estiver vendo. Cara, contrato. Ó, mas é um contrato assim, não é, é aberto. É assim, tantas postagens de stories por semana, marcando a marca, sei lá, tantas postagens no feed por mês. Faz isso, negocia com a pessoa, entende? Às vezes a pessoa fala, cara, meu feed não tem como ficar mexendo, sei lá, não sei. Às vezes a pessoa tem alguma necessidade diferente e você vai conversar, e o conversado, né, o combinado não sai caro. Você entende lá desde o início, ó, eu aceitei postar tantas vezes na semana, então tá legal. Então, não, para mim não dá. Pô, o cara não postou, a menina não postou, mas eles avisaram que não tinha como. Então, a gente chegou num outro acordo, entendeu? Eu acho que é bem, bem importante a marca também deixar claro o que ela espera, o que ela precisa e deixar isso combinado. Porque também depois fica aquela, pô, mas eu... Porque às vezes a pessoa acha que ela está representando só de ir na competição.
Sim.
E pode ser, se ela combinar isso com a marca e ficar certo por aí, entendeu? Mas, é, eu, como eu falei, eu acho que tem várias outras formas de motivar, de estimular, que são tão boas ou até melhores, dependendo do que a competição. Então, eu acho legal deixar isso acordado, explicado, para não ter problema.
Gabriel, quero fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que todo mundo no meio do jiu-jitsu, né, cada vez mais vem se surpreendendo a cada lançamento da Volk. De onde vem tanto insight para tanta criação, inspiração? Porque é uma marca diferente das outras que lança kimono a cada 2 meses, às vezes até 2, né? Alguns com campanhas direcionadas, como a gente já falou, e para o público feminino, né? Não só para o público feminino, mas para o masculino também. Mas assim, o feminino você dá uma atenção também bacana, então é muito kimono, você deixa a galera de cabelo em pé, porque a galera gasta salário. De onde vem tanto insight, tanta inspiração? E como vocês pararam para, tipo assim, não, vamos inovar no mercado, vamos por esse caminho, porque vocês estão inovando no mercado do jiu-jitsu, com a criação dos kimonos de competição e também os kimonos que pode se usar em treino mais diferente.
Pô, obrigadão aí, Dai. Fico feliz aí de ter esse feedback, ainda mais vindo de você aí. Cara, então... Sobre de onde vem, a maioria eu sonho. Eu vou dormir, no outro dia tem um kimono na cabeça, aí eu anoto, porque às vezes eu esqueço, né? E aí é isso, cara, eu sonho mesmo. Eu vou dormir, sonho, acordo com o kimono e volto. Aí anoto, vou lá. E aí que acontece?
Porque a qualidade dos kimonos, né? Hoje aqui no Brasil, eu pelo menos posso falar isso, porque... Eu tenho, né, os kimonos da Volk e a qualidade é muito, muito próxima dos kimonos lá de fora, que até então eram os kimonos que era inacessível para a galera, né, por ser um custo mais alto, ter todo o trabalho de trazer, enfim. Então, aqui no Brasil tinha essa carência de uma marca que estivesse sempre inovando, né, tanto na parte de kimono, como de uniforme de treino, como de lifestyle, né? Hoje a Volk tem mochila, roupa de passeio mesmo, né? De lifestyle, de treino de no-gi, enfim, se tornou uma grande marca completa para quem treina e até para quem não treina, se identifica com a marca, gosta dos moletons, né? A gente mesmo conversa muito, né, Gabriel, sobre isso, de não vir só com aquela coisa de jiu-jitsu taxada ali na marca, mas é uma marca que todo mundo olha, apesar de não vir escrito, todo mundo remete à marca, que é do jiu-jitsu, mas também ela tá no lifestyle fora ali, né? Como uma marca fora do tatame. Então, é muito bacana ver o como a cada mês, cada lançamento, a galera se surpreende com o lançamento da Volk, né? Porque é muita criação diferente, né? De detalhes, de tudo.
Manda tem muito bem.
Desculpa.
Manda muito bem na criação.
Pô, cara, eu tenho um negócio que é o seguinte. A minha cabeça não só funciona de noite, cara. Eu vou dormir, quando eu era da escola, eu fazia isso, eu não sabia uma matéria, eu ia dormir, meio que desbloqueava aquilo na minha cabeça. Aí acontece isso com os kimonos até hoje. Vai inventando e aí o que acontece? Aí a parte de análise, né? A gente viu que o mercado estava muito meio que igual, né? Porque a maioria das marcas, elas não têm fábrica, elas terceirizam. No nosso caso, a gente tem fábrica e a marca. Então, a gente tem essa liberdade de criar o que a gente quiser, né? Então, a gente começou a fazer cores diferentes, coisas diferentes que ninguém tinha feito até então. E eu acho que faltava muito nisso. E também uma coisa que a gente entendeu foi começar meio que a fazer a contramão do processo. Porque o que a galera fazia? No meu entendimento. A marca trabalhava da seguinte forma. Ah, o kimono é para quem treina. No nosso caso, a gente não faz só o kimono para quem treina. A gente faz o kimono para quem não treina.
Exatamente.
Para quem não treina, vê. Isso acontece direto, cara. Direto.
Muito bom mesmo.
A galera olha e fala lá... sabe o que acontece muito? A galera manda mensagem, pô, comprei um kimono. Você tem uma academia para me indicar?
A pessoa se estimula pelo kimono.
Exatamente, cara. Muita gente começou a comprar e tal. E aí depois... começou a entrar a treinar e tal. E outra coisa também que aconteceu foi no público feminino, quando eu estava fazendo pesquisa ainda de mercado, né, antes de começar a fazer isso, eu fui numa loja, num showroom de kimono, de uma outra marca. Aí eu cheguei e falei, pô, mas por que quase não tem kimono feminino? Aí a pessoa que estava na loja me respondeu da seguinte forma. Ah, não, porque, pô, kimono feminino não vende. Porque, como é que foi mesmo? Me falou uma parada assim, mulher que treina ou tá atrás de homem ou tá atrás de mulher.
Nossa.
Aí eu fiquei assim, aí não me estressei nem nada, mas eu saí pensando nisso e falei, cara, não é possível que, pleno 2016, não é possível que exista essa visão, ainda esse preconceito, essa coisa absurda. Aí eu já saí dali, só pensava isso. Falei, não tem, cara, não é possível. Porque eu vi que o pessoal fazia o quê? Pegava um kimono igual um saco de batata, jogava um rosa e falava assim, toma.
É.
Aí veio a Volk, fez diferente, trouxe...
Eu falei, não, vamos fazer uma parada... totalmente fora do... E a gente tem o mesmo cuidado e carinho com todo mundo, entendeu?
São perfeitos os kimonos.
Foi demais mesmo. Galera,
obrigado.
Uma hora de conversa, uma hora de ideia sobre empreendedorismo, jiu-jitsu feminino, jiu-jitsu profissional. Gabriel, queria agradecer você pelo teu tempo, cara. Início de semana, a gente sabe como é correria. Muito obrigado por você estar aqui. Pô, muito feliz também de ter minha parceira aqui de volta. A gente está fazendo todos os Tatami Cast. Dai, muito obrigado pelo teu tempo também. Galera, fica ligado que está vindo muito episódio bacana, muito conteúdo bacana e até a próxima. Us!
Galera, muito obrigada. Valeu, Vitor. Valeu, Gabriel. Estou de volta depois de um períodozinho de férias merecido. E fiquem ligados nos próximos episódios do Tatami Cast. Eu e o Vitor estamos de olho em tudo e em vocês. Us!
Galera, brigadão aí, Vitor, Dai, prazerzaço falar com vocês, pô, passou rapidão aqui.
Passou.
E quando vocês estiverem por Petrópolis, chega aqui também na fábrica, no tatame, pra gente dar um treininho aqui, fazer um conteúdo maneiro. E galera, quem tá assistindo aí, brigadão, acompanha aí o Tatami Cast, que tá irado, vários episódios aí. E é isso, brigadaço aí por todos aí. Por tudo, a todos.
Os.